Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Olá, olá, olá. Estamos no ar, ao vivo, para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. Café com Entrevista chegando aqui pela rádio Frei Galvão, emissora da Fundação Frei Rogério. Estamos chegando para falar de algo muito importante. Você sabia que hoje, 17 de novembro, é o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito? Pois é. E num dia em que, após o fim de semana, com alguns acidentes, e a gente só trouxe os referentes aqui à nossa região, hein? A gente teve mais um caso e mais uma vítima, né? Perdendo sua vida. E a gente vai bater um papo e reforçar a urgência de prevenção para que cada vez menos possamos registrar números tristes em relação ao trânsito. E aí, como você se porta no trânsito? Lembre-se que pedestre também é parte do trânsito. Não é só carro e moto, não. Pedestre também. O Café com Entrevista está no ar. Hoje nós vamos bater um papo com Fabrício Facchini, consultor técnico em segurança viária do Cepa Mobility. Chegamos.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Bem, 8 horas e 35 minutos. Você é nosso convidado a participar também pelo 996118989 e dizer aí, relatar situações que você já possa ter visto no trânsito, rememorar algumas situações, né? Que infelizmente às vezes carecem de um cuidado, né? Dos nossos motoristas. Já deixo aqui o nosso bom dia para o Anderson Jimenez, que passou por aqui. Quem mais deixou bom dia? A Mel Rodrigues, pelo Royce, eu acho que é Rodrigues. E o Rony Sbano Cavalca. A Elizabeth está digitando, terminando, a gente lê a sua mensagem. Ela é ciclista, deve ter muito a contribuir conosco. Você também é convidado a nos acompanhar no YouTube, Rádio Frei Galvão FM. Se inscreve em nosso canal, acompanhe lá. A gente tem materiais, por exemplo, subiu agora um material especial sobre a Proclamação da República. Outros materiais a gente vai começar a colocar também no nosso canal de YouTube. Esteja conosco, se inscreva em nosso canal. E eu te convido a curtir lá quando a gente estiver ao vivo ou Arena dos Esportes. Curta o nosso canal. Fabrício Facchini, consultor técnico em segurança viária do Cepa Mobility, ao vivo conosco para falar desta data importante. Seja muito bem-vindo à Rádio Frei Galvão. Fabrício, tudo bem?
Tudo bem. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos que buscam aí por um trânsito mais seguro, um trânsito mais pacífico, vamos dizer assim.
É verdade. E todos nós fazemos parte do trânsito, né, Fabrício? Por vezes, a gente aprende isso na autoescola, mas esquece na semana seguinte, pedestre, ciclista, todo mundo, né?
A gente passa por todo um processo, né, na autoescola, de curso teórico, depois tem as aulas práticas. Mas o foco muitas vezes das pessoas quando estão tirando habilitação é simplesmente obter um documento que lhe permite dirigir, né? E às vezes todas as instruções, todos os aprendizados acabam desaparecendo, parece, da memória dos condutores, assim que eles assumem a carteira, passa pela provisória e assume a carteira. E muitos até com a provisória acabam fazendo algumas coisas, né? Que verdade. Não deveriam, vamos dizer assim.
Olha, vocês estão trabalhando em cima de um dado que eu julgo alarmante. 96 mortes no trânsito diariamente são registradas no Brasil. Só no ano passado, aqui no Vale, a gente teve 377 vítimas fatais. Sim. Hoje é o dia aí da gente relembrar as vítimas de trânsito. Esses dados de fato são muito altos, ou por conta da quantidade de carros, esses dados ainda estão baixos? Como a Cepa analisa esses números, Fabrício?
Olha, vamos lá, a quantidade de carros, ela, né, vem aumentando, né, a cada ano que se passa, tanto carros e principalmente motocicletas e aquelas motocicletas de entrega, né?
Tá.
A gente vê muito, desde a época, né, da pandemia, sim, graças a Deus que a gente já passou por isso, mas aquilo lá reforçou muito o pessoal pedir em casa e só foi uma crescente, né? Então a gente vê muita motocicleta de entrega e essa questão das mortes não está diretamente relacionada à quantidade de acidentes, mas sim ao aumento da gravidade, né?
Tá.
Então muitos motociclistas se envolvem em acidente, né? E o corpo do motociclista está diretamente exposto ao impacto, né? Quando ele atinge algo ou alguém atinge ele, né? Vamos dizer assim. E fatalmente, né? O corpo humano, né? É frágil, não é igual a estrutura de um carro que vai absorver todo o impacto, né? Ou parte, dependendo da velocidade também, que a velocidade é um grande fator, que quanto maior a velocidade, maior a energia produzida naquele impacto. E muitas vezes você estar dentro de um carro, de uma caminhonete, não vai resolver muito, dependendo da velocidade que o condutor estava praticando naquele momento.
Eu queria que você falasse também sobre algo que, assim, a gente ouve muito isso na autoescola, direção segura, mas não é o que nós vemos no dia a dia, né? Nós mesmo, né? Todo mundo acaba cometendo ali alguns erros, mas o trânsito tem um outro caráter também, até os desenhos animados deixam isso muito claro, né? Parece que a gente se transforma, né? Em uma outra pessoa. Explique para nós o que é esse conceito de direção segura e de que maneira isso deve ser ou como é aplicado no dia a dia.
Vamos lá. É simples, mas não é ao mesmo tempo. Porque a direção segura, ela está. Vamos falar só rapidamente. Os acidentes de trânsito envolvem três aspectos, né? O condutor, né, o ser humano que está por trás do volante, o veículo e o ambiente por onde ele está trafegando. Então, esses três fatores intervenientes, eles vão criar a situação que vai gerar o acidente, tá? E 92% dos acidentes que acontecem, tá, está associado a uma falha humana, tá? E por que isso? Porque o ser humano é o que controla, ele é o que analisa, ele é o que entende o ambiente que ele está circulando para tomar as melhores decisões, uhum, e consequentemente as melhores atitudes, tá? Então, antes de qualquer manobra, antes de qualquer movimento com o veículo, o condutor, ele deve analisar o cenário, tá? E antecipar as suas ações com base naquilo que ele está enxergando e também com relação ao veículo que ele está utilizando, né? Por exemplo, o condutor que dirige um caminhão, ele tem que tomar muito mais cuidado do que não que o carro não tenha, mas o caminhão, ele tem muito mais ponto cego, ele tem muito mais massa, né? Então, o impacto, sim, produzido por um caminhão é muito maior do que de um veículo de passeio, tá? Então, assim, a direção segura, ela vai muito da forma como o condutor está interpretando o ambiente, tá? O que que ele está identificando como um problema, como um risco, né? E o que a gente enxerga hoje é que muitos condutores, desculpe até o termo, estão alienados ao cenário, né? Eles estão muito mais preocupados em pensamentos intrínsecos, em pensar naquilo que ele vai fazer no dia, naquilo que ele tem que tomar de decisão no dia, no seu trabalho, com a sua família, enfim. E isso acaba dispersando o foco dele do que está acontecendo no cenário. Então, para a direção segura acontecer, o condutor, em primeiro momento, ele deve estar com sua atenção, seu foco totalmente voltado para o ato de dirigir. Essa é a primeira premissa.
Deixa eu só até ilustrando o que o Fabrício está falando. O Brasil registrou em 23 mais de 34 mil mortes no trânsito. Em relação a 22, teve aumento. Foram 96 vidas, né, perdida. No ano passado, 35 mil mortes. Outro dado que chama atenção também, esse ano de 2025, o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, já é considerado, ou já é, porque são dados estatísticos, o mais letal dos últimos 10 anos. Então, assim, a gente está vendo cada vez mais acidentes e por questões, como o Fabrício bem disse, falta talvez de uma atenção e de conexão com o que está acontecendo naquele Isso. momento do trânsito, que é necessário uma conexão muito grande, né? Então, Perfeito. Os dados estão corroborando essa fala de que nós estamos, de fato, alienados quando entramos no carro, né?
A falta Sim. de atenção. E Fabrício, bom dia, meu nome é Juliana, companheira de bancada aqui do Felipe Melo. Essa falta de atenção, inclusive, a gente acaba vendo maiores acidentes próximo de casa, né? Que é um caminho que a gente conhece e aí vai Sim. meio que no automático. Quando a gente desconhece o caminho, a gente vê que o carro até fica um pouco mais lento porque a gente está procurando como andar ali. Mas o que eu gostaria de falar em relação a educação do trânsito e segurança no trânsito é uma polêmica atual agora, que é essa proposta da CNH acessível sem a obrigatoriedade das escolas, né, da autoescola. Você acha que a não obrigatoriedade da autoescola pode impactar diretamente nesse aumento de acidentes? Porque é o que a gente vê de argumento das pessoas que são contra, né? Uhum. Como você vê que pode impactar?
Olha, vou falar isso de forma imparcial, impessoal, uhum. tá? Legal, e pensando aí na questão do cenário, né? Do contexto até de que essa proposta foi apresentada, né? Hoje o que acontece? Muitas pessoas, muitos motociclistas inclusive que fazem entregas, não têm habilitação.
Verdade.
Porque o custo para se tirar uma habilitação é alto, tá? E essas pessoas, elas trabalham e levam o seu sustento. Ela pega esse dinheiro para comprar comida para sua família, para comprar uma televisão nova para eles assistirem, enfim. Então, eles usam esse dinheiro que eles ganham para subsistência. E acaba muitas vezes não sobrando para tirar uma habilitação, para fazer todo esse processo de curso, né? Agora, vamos lá. De questão de aprendizado, é importante demais o condutor ele passar por um processo de aprendizado, tá? Tirar as autoescolas, a obrigatoriedade das autoescolas, simplesmente, vai tirar, né, a obrigatoriedade dessa pessoa passar por um curso. Entretanto, não vai, eles vão tirar a obrigatoriedade de se passar pelos cursos, mas ainda existe a prova,
Sim.
tanto teórica quanto prática. Ou seja, o condutor ele tem que apresentar um conhecimento técnico, né, dentro dos padrões exigidos, e também um conhecimento prático. Ele tem que demonstrar aptidão e atitude prática para poder passar e pegar sua CNH. Tá? O que inviabiliza essa questão da obrigatoriedade é que como que esses condutores vão se preparar, tá, para poder tirar essa CNH.
Então, assim, essa prova,
é uma faca de dois gumes, vamos dizer assim. Por um lado, você uhum. facilita as pessoas, né, que têm uma menor renda a terem esse documento, né, que ajuda a ter um controle, né, se as pessoas que são habilitadas já estão dentro do banco de dados, vai ser acompanhada a pontuação, vai, né, ela se for parada numa blitz, ela não vai ser, né, ela não vai ter sua moto apreendida, o seu veículo apreendido por falta de habilitação, ok, tá? Porém, como que ela vai se preparar para tirar essa habilitação? Uhum. Esse é o ponto, né? O CEPA, por exemplo, é uma instituição que tem várias ferramentas, porque hoje você tem formas de aprender. Se a pessoa tiver vontade de buscar conhecimento, ela tem várias formas de aprender qualquer coisa. Uhum. Na internet você acha de tudo. Ou seja, o próprio CEPA tem treinamentos, tem material que as pessoas podem utilizar para adquirir esse conhecimento teórico em primeiro momento, e nós também temos cursos práticos, mas isso obviamente a pessoa vai ter que ter um custo. Eu não sei se como o mercado das autoescolas reagiria nesse primeiro momento com relação que provavelmente se não vai ser mais obrigatório, elas não vão deixar de existir, elas vão existir, porém elas vão ter que baixar o preço a ponto de atrair o cliente.
Sim.
Tá? Porque hoje a pessoa, se a pessoa quiser estudar de meios próprios para adquirir, ou seja, ela pode buscar, por exemplo, um conteúdo particular, não sei, algo online, ela pode pesquisar no YouTube, várias aprendizagens, pode entrar direto no, né, no próprio CTB estudar, porque você tem o link do CTB, ele estuda ali o capítulo 3, se fala das normas de conduta, que basicamente é aquilo que vai cair na prova. Ela pode baixar manual brasileiro de fiscalização no trânsito, mas vai demandar muito da pessoa buscar essa informação.
Sim. Tá?
Então, assim, ainda seria mais prático para as pessoas buscarem, né, uma instituição, uma autoescola, que ofereça o curso, elas vão pagar e tal, para poder fazer, né?
Porque ela vai encaminhar, ela vai ter um método de ensino,
exatamente,
né? Que às vezes você estudando sozinho, assim como para concurso público ou qualquer outra prova,
diferente.
Quando você pega para estudar sozinho, você fica meio perdido, sem saber para onde começar, onde terminar. E dirigir mesmo, como você bem citou aí, muita gente dirige sem a carta, né? Porque aprende, acaba aprendendo a dirigir com alguém ali da família.
Isso, exatamente. E aí a pessoa, ela, por necessidade, sai, pega uma moto, pega um carro e vai trabalhar.
Pois
e aí
é.
Ela não tem o dinheiro, ela dá, o que ela prioriza? Os seus gastos, né?
Pessoais, comuns. As suas vontades, as suas necessidades.
E aquela coisa, enquanto não é pego, ele acaba. Então, assim,
paga pra ver.
Por isso que eu disse, essa proposta, ela é polêmica, ela é uma faca de dois gumes. Ela, por um lado, ela vai criar uma forma de que as pessoas tenham condições financeiras de pagar a prova e ir lá e tirar a habilitação, mas ela vai tirar a obrigatoriedade dela passar especificamente para uma autoescola. Isso não quer dizer que a pessoa não tenha os meios de aprender, mas é como você disse, uma metodologia, um lugar onde ela vai lá e a pessoa vai explicar de forma que a absorção desse conhecimento, né, seja técnico, né, é totalmente diferente. Então, é uma faca de dois gumes. Tira-se a obrigatoriedade, facilita o acesso. Só que você também cria condições para que o condutor foque só naquele. O que vai cair nessa prova? Isso aqui. Ele vai estudar só aquilo ali para passar na prova.
Uhum.
Ele acaba se adestrando para tirar uma habilitação e não se tornando um condutor melhor.
Ah, sim.
Excelente. Ô Fabrício, eu vou pedir um minutinho para você na volta do nosso intervalo. Tem participações aqui, nossos ouvintes gostam também de contribuir e eu vou querer que você também analise conosco, a gente ainda tem um bom tempo, se nós sabemos utilizar dos dispositivos de segurança, por exemplo, faixa de pedestre, a gente sabe para que ela serve? Porque a gente está vendo situações, olha, lamentáveis. É um minuto, a gente está de volta.
Conversa inteligente e descontraída. Café com entrevista. Café com entrevista.
Olha, estamos abrindo a semana com conscientização do trânsito, hein? Por favor, gente. A gente viu esse fim de semana acidentes tristes, atropelamento de bicicleta, um atropelamento com óbito em Aparecida de um casal de idosos. A idosa veio a falecer, né? Uma moto, o carro parou, a moto seguiu pelo lado e abalroou ali o casal de idosos. A idosa, infelizmente, veio a óbito. Que triste, gente, situações, e a gente precisa ficar atento. Os nossos ouvintes estão participando, o Fabrício falando sobre essa questão da autoescola. Ao vivo conosco, o Fabrício, ele que é especialista nessa temática do trânsito. O Fabrício é consultor técnico em segurança viária do Cepa Mobility. O José Newton está falando sobre a questão de autoescola. Vamos ouvi-lo.
Bom dia a todos da rádio, é José Nilton que está falando. Deixa eu falar uma coisa, eu acho que esse negócio da autoescola não pode ser acabar. Tem que ter alguma coisa, vai ter que fazer alguma coisa, porque não tem condições. Eu fui motorista por 12 anos, agora eu trabalho com máquina. Eu fiz vários cursos para dirigir caminhão.
Tá aí, opinião.
Sobre excelente, carga divisível, produto químico, transporte escolar, eu fiz um monte de curso. Aí o motoqueiro que tá andando sem carga, uma pessoa que tá andando sem carga, não fez curso nenhum e tal. Você tá ali com uma máquina de 30 toneladas em cima do seu caminhão. O cara faz uma M na sua frente, você junta no freio, você derruba a máquina na rodovia e tal, aquele um vai embora e você é catalado. Você que fez o curso causa um acidente pra causa do imprudente que tá na sua frente.
O José Nilton aqui é motorista, né?
O José Nilton trazendo a sua dor, Fabrício, muito bom. A Beth mandou um áudio, é longo, mas ela fala sobre. Faz um resumo pra gente, Ju.
consegui sobre entender, né? Ela fala de um bar aqui em Guaratinguetá, que é muito lotado, e diz que ontem, passando de carro, um dos pedestres que estavam na rua deste bar bateu com a mão no retrovisor. A gente avisa que um dia vai acabar em acidente, na primeira vez.
Estabelecimentos, o Fabrício com certeza tem visto isso na região, que vão adentrando a rua, né?
Os bares.
Colocam uma mesinha, colocam um bistrozinho, vai aumentando. E aí, isso é um risco. É também, e ela fala sobre a questão dos entregadores também.
Vamos só o comecinho do áudio.
Dá uns 30 segundinhos, vamos ouvir.
Bom dia, Felipe, bom dia, equipe Frei Galvão, bom dia ao entrevistado. O que eu gostaria de citar, que ele acabou de falar, são os entregadores, né, de moto. Duas vezes, como ciclista, foi atravessar a Joaquim Maia. Foram duas motociclistas que já fizeram isso. Elas atravessam, passam no farol vermelho e na contramão. Quase me atropelaram, xingaram, sendo que elas que estavam erradas. Então, eu aviso, aí eu acabo sendo passada por chata, né? Avisando, eu já tô cansada de avisar. Eu não vou falar mais, porque isso tá afetando até minha saúde. Infelizmente, o barulho das motos continua.
Tá aí, a gente vai sofrendo de várias formas, né, Fabrício? Faz um apanhado aí do que você ouviu.
Olha, realmente, um condutor, né, de caminhão, até de outros, qualquer outro veículo, máquina, equipamento, ele passa por diversos cursos. E como eu disse, o curso, ele é, sim, importante, porque você tem uma metodologia de ensino, né, que vai passar para aquela pessoa de forma técnica, e a absorção desse conhecimento é melhor, né, do que, como eu disse, a pessoa tem que buscar por meios próprios o conhecimento. E como eu disse, até falando da questão da lei, a autoescola não vai acabar, né? Ela só não vai ser mais obrigatória, ou seja, eles vão ter que, as autoescolas vão ter que, sei lá, dar um jeito de baixar o preço, que também poderia ser feito um outro plano, uma outra legislação também, favorecendo a diminuição do preço para os cursos.
Muito caro.
Né, para poder a pessoa tirar a habilitação, mas estão vindo pelo viés de tirar a obrigatoriedade, não, como eu disse. A CNH continua tendo que fazer prova, tanto teórica quanto prática, isso não vai parar de existir. Talvez até se tirar a autoescola, porque isso ainda não está aprovado, se tirar a autoescola, talvez o número de desaprovação, principalmente, eu estou chutando aqui, tá? Principalmente na parte teórica, talvez seja muito maior, tá? Então a pessoa vai ter que pagar várias vezes aí para poder fazer a prova teórica. Vai acabar passando em algum momento pela insistência. Mas é um ponto. Então a pessoa que ela faz um curso, realmente, ele fala, a pessoa não tem curso nenhum. E realmente, hoje o problema maior é muitas vezes o motociclista está dirigindo sem habilitação, porque se ele não tem habilitação, ele não está cadastrado nos órgãos. Então o controle fica difícil até, né? Ele não tá como um condutor para ser monitorado, para ser pontuado quando houver alguma coisa, né?
Lembrando que esse método de ensino, ele existe em outros países, como as pessoas adoram falar, né? Ah, nos Estados Unidos, é assim, porém a lei também é mais rígida, né? Porque embora nós tivemos há alguns anos uma mudança no Código de Trânsito, a gente vê que não é todo mundo que paga pelo acidente que causou, né? E infelizmente a gente vê que também, assim como em outros crimes, é separado por classe social. A gente vê pessoas dirigindo carros importados que cometem acidente gravíssimo, como a gente viu há uns anos atrás de um motorista dirigindo um carro importado, não me lembro qual, que atropelou uma pessoa de madrugada que estava indo trabalhar, pegou o braço dessa pessoa e jogou no córrego. E a gente vê que a pessoa não paga pelo que aconteceu, paga às vezes uma multa, essa multa não vai nem para a família, né, que, da pessoa que não pode mais trabalhar, enfim. A lei, ela existe, mas ela não é tão rígida. E aí, voltando, esse método de ensino, ele acontece em outros países, porém, com leis mais rígidas também, né? Outra coisa que tem que se ver.
Desculpa ter interrompido, Juliana, mas eu concordo em discordar com relação às leis do Brasil de trânsito não serem rígidas, tá? O Brasil,
sim, elas são rígidas,
hoje,
como eu disse, elas infelizmente só não funcionam para todo mundo, né?
Isso, aí a gente tem, não é nem a questão da lei, porque assim, o Código de Trânsito Brasileiro, ele é bem amplo, tá? Um problema muito grande que nós temos, tá? É fiscalização, né? Aí eu não vou entrar no mérito do Poder Judiciário, mas aí o Poder Judiciário ele não vai julgar somente com base no CPB, porque daí você tem Código Penal, aí você tem Código Civil, e entre outras legislações que abrangem, né, aquele leque de possibilidades para o advogado defender o cliente. Sim. Então, aí já a questão é mais judiciária do que legal, vamos dizer assim. Porque o Código de Trânsito ele é bem amplo. O problema é quando vai dali para frente. Então, algumas pessoas têm um poder aquisitivo maior, conseguem pagar um advogado melhor. Sim. Aquelas pessoas mais simples, né, que acabam não tendo. Mas o grande ponto é, não se deve entrar em uma situação onde aconteça o acidente, independente do poder aquisitivo e independente do tipo de carro.
Concordo, né, plenamente.
Esse é o ponto. Independente até da legislação, como eu disse até no começo da nossa conversa, está muito mais voltado ao condutor estar totalmente voltado para o ato de dirigir e entender, né, o que ele representa dentro daquele ambiente, porque ele está convivendo com outras pessoas, cada um com a sua visão, com as suas necessidades, com os seus compromissos, e um tem que respeitar, né, o espaço do outro, a necessidade do outro. Se o problema que a gente vê muito também é o indivíduo ele querer sobrepor a necessidade dele com relação a dos demais, e isso acaba gerando situações conflitantes que levam ou um acidente de trânsito, ou muitas vezes até uma discussão de trânsito que pode sair em vias de fato, enfim.
Um leque muito amplo, né? A gente vê motorista de caminhão, como você disse, que tem que ter mais cuidado. Às vezes ele entra primeiro para dar seta depois. E a gente vê a diferença entre, falando aqui de carro importado, mas desde o carro importado ou a bicicleta, a educação tem que ser a mesma, o respeito tem que ser o mesmo. E a gente vê ciclistas que são educados ali de acordo com as regras do trânsito, que também sinalizam quando vão entrar, eles são responsáveis, né, pelo aquilo que eles estão fazendo, e outras pessoas que estão de bicicleta simplesmente mergulham na faixa de pedestre, quando você vê já estão na sua frente, né? Então vai de quem está conduzindo também, né?
Eu acho interessante, até você comentou do ciclista, mas isso se amplia para qualquer condutor de qualquer tipo de veículo, tá? A gente não pode generalizar nem para o bem nem para o mal, né? Tem muita gente que fala, vê uma situação, inclusive eu vi um vídeo esses dias, né, nas redes sociais, de um condutor mostrando uma colisão frontal entre um caminhão, uma carreta, né, e um carro de passeio. E a pessoa que estava filmando já foi logo julgando a situação, falou, aqui, olha, esses motores de caminhão, não sei o quê, são tudo louco, e papapá, enfim. Aí depois mostrou a câmera interna do caminhão. Quem invadiu a faixa foi o carro. E a pessoa já foi julgando o caminhão.
Eu fico longe de caminhão, quando eu vejo...
Então. Ô, Fabrício, você terá que voltar.
Sim.
Porque esse assunto é maravilhoso, é necessário.
Tá tendo bastante participação
e,
aqui.
Os nossos ouvintes querem que você fale sobre as motonetas, bicicletas elétricas. Esse é pano pra manga, hein?
Então, você vai longe, hein?
Então, você voltará pra gente falar sobre este assunto. Tudo bem?
Claro, tudo bem, tranquilo.
Fabrício Facchini, consultor técnico em segurança viária do Cepa Mobility. Muito obrigado, Fabrício. Grande abraço.
Obrigado, Fabrício.
Outro. Obrigado a vocês pela oportunidade. Um bom dia para vocês e todos os ouvintes. E vamos praticar um trânsito seguro. Muita atenção, muito foco e antecipem suas decisões antes de tomar suas atitudes.
Maravilha.
Esse é o recado.
Hoje é o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito e a gente trouxe esse assunto tão importante e necessário. Se você quiser acompanhar novamente nosso bate-papo, entre no Rádio Frigalvão FM no nosso YouTube, se inscreva e acompanhe a nossa conversa por lá. Obrigado, Léo. A Cidinha disse que o cano lá em frente ao postinho São Francisco já está sendo consertado.
Olha que rápido.
Olha, viu? Trabalho efetivo aí também de cobrança, muito bom. Para você que nos acompanhou, muito obrigado. Trabalho técnicos Antônio Sadal, Guilherme Costa, Érica Augusto.
Apresentação e produção Juliana Mello é ótimo, Juliana Luz e Felipe Mello, no caso você não, Felipe.
A direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel. Agora tem o Evandro e a gente volta ao meio-dia. Um grande abraço, tchau, tchau.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.